10h35, bom dia, hoje é quinta-feira, 10 de agosto de 2023, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Justiça decreta prisão preventiva de médico ginecologista suspeito de abusar sexualmente de 42 mulheres em Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. A justiça decretou, então, a prisão preventiva do médico Felipe Sá. Ele é acusado de abusar de pacientes aqui em Maringá, né? O médico está preso desde o dia 15 de junho e agora a prisão temporária foi convertida em preventiva. O inquérito enviado ao Ministério Público contém a denúncia de 36 mulheres. Mas, segundo o delegado responsável pelo caso, o delegado da Mulher de Maringá, ao todo 42 mulheres disseram que foram abusadas pelo médico durante consultas ginecológicas, mas nem todas quiseram formalizar a denúncia. O consultório do médico fica num bairro nobre da cidade e ele era atuante nas redes sociais, comentando sobre empoderamento feminino. Uma das pacientes teria sido hipnotizada pelo profissional. O delegado disse que no momento da consulta, apenas o médico e paciente ficavam na sala. Não havia nenhuma funcionária acompanhando o procedimento, como é de praxe em muitos consultórios médicos. A CBN entrou em contato com a defesa do ginecologista. Os advogados dele disseram que vão emitir uma nota oficial no período da tarde. Luciana.
Muito obrigado, Luciana Penha, pelas suas informações. Então vamos acompanhar os desdobramentos deste caso aí. Deflagrada no Oeste, operação que investiga policiais rodoviários federais suspeitos de desvio de mercadorias. É, o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem os detalhes dessa operação. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. É isso mesmo. A Polícia Federal em Foz do Iguaçu e a Polícia Rodoviária Federal, através da Corregedoria, deflagraram na manhã de hoje a operação para desarticular esquema envolvendo servidores públicos suspensos ou suspeitos de estarem, e alguns vão ficar suspensos, Lucian, eles são suspeitos de estarem sistematicamente desviando mercadorias apreendidas com destinação diversa, com o intuito de obterem vantagens financeiras ilícitas, além de facilitarem ações de particulares envolvidos com contrabando e descaminho. Nesta fase das investigações, mais de 150 policiais federais e 56 policiais rodoviários cumpriram 55 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão cautelar, 11 mandados de afastamento da função pública e 2 mandados de sequestro de bens. A operação ocorre nos municípios de Cascavel, portanto aqui, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Céu Azul, aqui no Oeste, essas cidades são alvo dessa operação. As ordens judiciais foram expedidas pela Terceira Vara Federal de Foz do Iguaçu e dos 7 mandados de prisão cautelares expedidos, 4, Luciano, envolvem policiais rodoviários federais, um deles já aposentado. Outros 8 policiais rodoviários federais investigados serão afastados das funções e responderão processo administrativo disciplinar dentro da própria Polícia Rodoviária Federal, que pode, claro, resultar em demissão. Também foi possível coletar elementos probatórios de que os envolvidos realizavam vendas dos produtos em plataformas de comércio eletrônicos ou contavam com auxílio de particulares para dar destinação ao material normalmente enviado a São Paulo. Os servidores públicos, Lucian, envolvidos responderão por delitos funcionais previstos como crimes contra a administração pública e, se condenados, estarão sujeitos a penas máximas que, somadas, ultrapassam 30 anos de prisão. Já os particulares, ou seja, pessoas que não atuam na PRF e que em diversas situações agiram em conluio com os policiais rodoviários, também, claro, responderão criminalmente por suas condutas. Luciano.
Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. Que papelão, né? Então, policiais rodoviários federais participavam, ao menos essa é a suspeita, de desvio de mercadorias lá no oeste do estado. Operação deflagrada nesta manhã. Radares flagraram mais de 40 mil infrações de trânsito no primeiro semestre em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O excesso de velocidade foi responsável por quase 70% das multas registradas por radares aqui na cidade no primeiro semestre do ano. Atualmente, 44 equipamentos estão em operação na cidade e outros 14 em fase de aferição para iniciar em breve. Segundo dados compartilhados pela Superintendência de Trânsito e Segurança Viária, a pedido aqui da CBN Ponta Grossa, de janeiro a junho foram registrados 42.027 multas em Ponta Grossa. Os registros de excesso de velocidade ultrapassam os 29 mil. Outros 11 mil motoristas foram multados por avançar o sinal vermelho e quase 2 mil por parar sobre a faixa. Ainda, de acordo com o levantamento, mais de 2 mil infrações por excesso de velocidade foram registradas em janeiro, 4 mil em fevereiro, cerca de 5 mil em março e quase 6 mil em abril e maio cada. No mês de junho, os registros chegam a 5.756. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. O assunto agora é Copel. Por 4-2, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado mantiveram a decisão adotada nesta semana pelo presidente, o conselheiro Fernando Guimarães, sobre a liminar do conselheiro Maurício Requião, que suspendia a desestatização da Copel. O objetivo era tirar o governo do Paraná da posição de acionista majoritário. A votação foi nesta quarta-feira. Segundo o presidente Fernando Guimarães, uma denúncia apontou possíveis irregularidades no processo ao relator original, o conselheiro Augustinho Zucchi. A Copel foi comunicada e terá agora um prazo de 5 dias para se manifestar.
Nós temos um processo que foi solicitado uma prevenção, não foi reconhecida administrativamente nem por essa presidência, pelo sistema de protocolo, tendo essa presidência, e houve um equívoco material no reconhecimento da prevenção, e adotou a medida prevista que não tendo exceção, mas sim de ordem administrativa e ordem processual. Opinião dessa presidência, que posso estar equivocado, mas não me furtei a fazer.
Votaram a favor da decisão do presidente os conselheiros Ivan Bonilha, Durval Amaral, Ivens Linhares e Augustinho Zucchi. Votaram contra os conselheiros Maurício Requião e o Fábio Camargo. Amanhã deve ser finalizado o processo de venda de ações da Copel e a desestatização concluída. Fabiano Abranches Silva, Dalto, que é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, lembra que o governo do estado seguirá com 15% das ações da companhia, mas grupos privados serão acionistas majoritários. O especialista analisa que as contas de energia dos paranaenses, pelo menos em um primeiro momento, não devem ter alteração.
Não tem um impacto imediato e direto, mas eventualmente, a depender de uma série de circunstâncias, né, relacionadas à taxa de retorno da empresa, né, agora uma empresa privada, eventualmente isso pode ter algum impacto, depender também dos investimentos, reduções de custo, se vai ter algum tipo de subsídio para os consumidores de baixa renda, ou se a empresa é que vai, se o subsídio vai vir do governo para os consumidores de baixa renda, ou se a empresa vai ter que internalizar esse custo, tudo isso pode afetar a tarifa de pelo menos parte dos consumidores, por exemplo.
E depois da repercussão toda, os vereadores de Arapongas recuaram e o projeto que aumentaria o número de cadeiras lá na Câmara da cidade saiu de pauta. Nós vamos a Londrina falar com a Cláudia Lima sobre esse assunto. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Com essa repercussão gerada pela aprovação do projeto que abriu a possibilidade de aumentar o número de cadeiras no Legislativo Municipal de Arapongas, e de outra proposta que concede um reajuste de 25% para os parlamentares, o presidente da Câmara decidiu convocar uma entrevista ontem à tarde para falar sobre esses dois temas. No caso do projeto que amplia o número de parlamentares da Casa, dos atuais 15 para 17, e que recebeu duras críticas, inclusive do prefeito Sérgio Onofre, por conta do aumento de despesas para o município, a repercussão negativa da proposta fez 6 vereadores recuarem. O Legislativo de Arapongas foi o primeiro aqui da região a discutir a ampliação de cadeiras, a mudança que precisa ser feita até um ano antes das eleições municipais de 2024. Agora, o projeto vai ser retirado de pauta e a casa vai seguir com os 15 vereadores em Arapongas. Luciano.
Tá aí, então. Então, voltaram atrás, né? Repercutiu, claro, negativamente, o povo não gostou, a gente falou aqui no CBN Paraná também disso, né? Da aprovação. Então, depois da repercussão toda, os vereadores recuaram. Projeto que aumentaria o número de cadeiras saiu da pauta, continuam apenas os 15 vereadores de Arapongas. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. CBN Paraná, claro que volta amanhã a partir das 10h30 da manhã. Muito obrigado pela sua companhia.